aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite?
Amém.
Então, abra suas Bíblias, por favor, em Tiago 3, do 9 ao 11. Eu peço para que vocês se coloquem de pé mais uma vez, por favor. Vou começar lendo aqui, tá? Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Até aí. Vamos orar para dar início a essa palavra, amém? Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por estarmos aqui nessa quinta-feira, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por cada vida que está aqui nessa noite, Pai, que escolheu a melhor parte, que é estar com o Senhor, Pai. Cada um dos seus filhos poderiam estar em qualquer outro lugar, Pai. Trabalharam, têm as suas demandas, Pai, mas eles entenderam, Pai, que aqui é o melhor lugar para estar, Senhor. Ah, Pai, é daqui, Senhor, que vem a cura, é daqui que vem o renovo, é daqui, Senhor, que há a ministração que vem do céu, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, visita, Pai, cada filho e filha teu que está aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, que nenhum deles, Pai, saiam da mesma forma que entraram aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, personifica essa palavra, Pai, de acordo com a necessidade, com o coração de cada um que aqui está, Senhor. Eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor, porque sem a Tua presença, sem o Teu Santo Espírito, Pai, eu nada sei fazer, eu não consigo, Pai, sequer sair do lugar se não for a Tua ministração, se não for o Teu poder, se não for a Tua graça sobre a minha vida. Então, em nome de Jesus, usa a minha boca, que eu não venha reter nada daquilo que o Senhor quer falar nesta noite, que eu seja apenas um instrumento, Pai, na Sua mão nesta noite, Pai. Assim que eu oro, Pai, declarando cura, declarando restauração, declarando, Senhor, cadeias sendo abertas, Senhor, algemas sendo quebradas, declarando o renovo que vem de Ti sobre cada uma da vida dos irmãos que aqui estão nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Então, gente, eu não sei se é só com vocês, né, mas comigo eu tinha muita dificuldade em apenas ouvir. Eu esquecia que eu esquecia que nós temos dois ouvidos e uma boca, né? E acabava usando muito a minha boca para falar aquilo que não agradava o coração do meu esposo. A maioria das vezes era ele que eu acabava afiando, era ele que eu acabava... Obrigada. Era ele que eu acabava desagradando muitas das vezes, né? Por conta que é ele que me afia. É ele que me põe na linha muitas das vezes, né? Então, da minha boca muitas vezes não saía fontes de águas doces. Da minha boca saía muita fonte de água amarga, né? E isso não agrada o coração do Senhor. Mas para honra e glória do Senhor, isso foi mudado, né? O Senhor veio ministrando, o Senhor veio conduzindo todas as coisas. E hoje em dia, aquilo que sai da minha boca é para glorificar o nome dEle. Amém? Então, que nessa noite sejamos nós também, cada um de nós, a nos observar, a nos analisar, para que a partir de hoje, da nossa boca, só saia aquilo que alegre o coração do Senhor. Amém? Então, eu vou perguntar aqui, né? Começar dessa maneira. O que tem saído de nossas bocas, né? O que que a gente tem gerado no mundo espiritual? Né? Águas doces ou águas amargas? Né? Muitas vezes a gente presencia atitudes que geram em nossos corações sentimentos, e às vezes são sentimentos que não são muito bons, e a gente acaba transmitindo palavras que são duras, né, por conta desses sentimentos que foram gerados, né? E eu vou falar hoje aqui sobre José, né? É uma pessoa que tem muita relevância na Bíblia, né? Eu creio que todos aqui conhecem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dele, amém? Eu vou pedir para que vocês abram aí Gênesis 37, do 3 ao 4, tá? Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Lembra que eu comecei dizendo que muitas vezes acontecem coisas no nosso dia a dia, na nossa rotina, que acaba ali magoando o nosso coração, ferindo o nosso sentimento, o que consequentemente acarreta a gente lidar de forma que desagrada ao Senhor, com palavras que não são boas, né? E com os irmãos do José acontecia isso, né? Eu imagino aqui os irmãos vendo o Israel, o pai de José, mimando ele, né? Dando do bom e do melhor, meu filhinho amado, meu filhinho querido, vem daqui, vem dali. E os outros irmãos só olhando, só vai lá para a lavoura, vai, trabalha e pronto, né? Sem receber nada. E mesmo que José não ficasse pedindo essa atenção só para ele, os irmãos não queriam saber, né? Falaram, não, é o filhinho amado, é o mimadinho do papai, então não quero conversa com ele. E aqui falava, e não, no 4, e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então eu penso aqui comigo que os irmãos de José eram brutos com ele, né? Quando José chegava perto, eles já vinham e davam uma patada ali em José, né? Fora que tem uma parte que fala que José era meio que o dedo duro, vamos dizer assim, né? O pai dele mandava ele sempre ficar de olho nos irmãos, né? Vai lá ficar de olho nos seus irmãos no trabalho e me conta o que ele está fazendo. Ele estava só obedecendo aquilo que o pai estava dizendo, né? O pai vai lá, olha o que seus irmãos estão fazendo e vem e me conta. E ele fazia isso, mas para quem está do outro lado, que com certeza não devia estar fazendo sempre coisa boa, tomava bronca e ficava com raiva de José, né? Em Mateus 15, 18 e 19, diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. As atitudes, né, que vocês têm vivenciado têm gerado que tipo de sentimento no coração de vocês, né? E de que forma isso se reflete em palavra? Eu queria que nessa noite a gente fizesse uma autoanálise, né? Que cada um refletisse em como tem sido o dia a dia, né? Porque aqui é um ambiente propício, né? Aqui nós já viemos preparados para receber a boa palavra, a boa semente que vai gerar fruto. Então aqui a gente já vem desarmado, a gente já vem para receber aquilo que o Senhor quer para um de nós. Mas quando a gente sai aqui da porta, vai da porta para fora, que nós vamos para os nossos trabalhos amanhã, nossos estudos, nossos afazeres, é lá que está a maior prova, né? É lá que a gente vai lidar com pessoas que infelizmente ainda não conheceram o Senhor, né? Que ainda não optaram pela melhor parte, né? Então, como que a gente tem agido diante dessas dificuldades? Né? Nós somos aqueles que, na hora da dificuldade, a gente vai vir com a ótica de Cristo, porque a gente está nessa terra para andar na contramão. Né? A gente não está aqui para andar no meio da muvuca, aí no meio da bagunça e deixar a vida levar. A gente está aqui para fazer a diferença nessa terra, para ser sal dessa terra. Né? Então, eu gostaria que, enquanto a gente fosse aqui conversando sobre a palavra, o Senhor fosse ministrando sobre a palavra, cada um fosse refletindo do que tem saído dos lábios de vocês, amém? Vamos continuar lendo agora Gênesis 37, 5, tá? Vamos dando sequência de pouquinho, amém? Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Não bastava ele ser o queridinho do papai, ganhar túnica, ser o queridinho, ele ainda teve um sonho que ainda gerou mais sentimentos de raiva no coração dos irmãos dele, né? E aí no 6 ao 11, 37 do 6 ao 11, diz assim: ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Aqui, muitas das vezes, nós vamos ter sonhos. E eu não digo só o sonho ali de dormir e sonhar com alguma coisa. Eu digo sonhos que o Senhor colocou em nosso coração, que naquele determinado momento, naquela determinada estação, tem pessoas que não vão estar prontas para receber, não vão estar prontas para ouvir, não vão ter o entendimento naquele momento, né? E qual que é a nossa função? Sair contando para todo mundo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, como se fosse uma mala aberta, eu conto para um, conto para outro. Eu não estou dizendo aqui, gente, que nós temos que viver isolado. Aquilo que o Senhor entregou para mim, eu vou deixar numa caixinha, não conto para ninguém. Não é isso que eu estou dizendo, amém? O que eu quero deixar de alerta para vocês é que caminhem com pessoas, estejam com pessoas que estão na mesma estação que você. Pessoas que estão alicerçadas no Senhor, que vão ter ali uma visão para te alavancar, para estar te animando naquele momento, porque às vezes nós temos sonhos e parece tão distante, né? Eu estou com esse sonho aqui, mas parece loucura da minha cabeça. E não é, né? Nós somos sim capazes de chegar muito além daquilo que nós imaginamos, porque o Senhor é com cada um de nós, amém? Então, estejam com pessoas que podem abraçar esse sonho, pessoas que você pode contar de verdade, não só no momento da tristeza, mas no momento da alegria também. Porque nesse momento aqui, os irmãos de José não estavam prontos para receber esse sonho. Nós sabemos que lá na frente, José vai cumprir com o propósito que o Senhor determinou na vida dele e através da vida dele. Mas naquele momento, os irmãos não tinham esse entendimento, nem os irmãos, nem o pai dele. Então, que em nome de Jesus nós possamos ter esse discernimento que vem através do Espírito Santo de Deus, que vem através do estar caminhando com Jesus, de para quem que nós vamos abrir a nossa boca e contar as coisas de nossas vidas, as coisas que estão em nossos corações, para que essas pessoas possam junto com a gente orar, possam junto com a gente caminhar, né, para esse alvo. E quando for necessário, essa pessoa também vai falar: opa, peraí, te puxar de volta, pega que você está indo para o mundo de Bob, né? Porque os verdadeiros amigos, as pessoas que realmente estão conosco, não são só para ficar dando tapinha nas costas e dizer aquilo que vai agradar o nosso coração, que vai massagear o nosso ego, né? O amigo de verdade, ele vai no momento que você não está legal ou que você está saindo da reta, caminhando para um lado ou para o outro, ele vai te trazer de volta. Amém? Então, que nós possamos buscar do Senhor esse discernimento para que a gente não tropece, né, e não fale demais no momento que não é devido. Amém? Vamos dar a sequência aqui em Gênesis 39. Eu vou ler só o 1 e o 2. Amém? José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guerra, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, teve os sonhos, aconteceu tudo isso. Eu não vou ler tudo, gente, porque é um pouquinho extenso o texto. Vou dando aqui um planinho de fundo e vocês podem depois se aprofundar nos seus lares, amém? Houve esse sonho, os irmãos ficaram bravos com José, o pai também, e depois o pai deles falou, agora vai levar apacentar o rebanho, né, e mandou os irmãos fazer o trabalho que era cotidiano deles. E depois chamou José e falou, vai encontrar os seus irmãos, vai lá ver como eles estão, leva para eles algumas coisas aqui, depois retorna para ver, para me contar, né, para me dar notícias dele. Quando os irmãos de José viram que ele estava vindo, falou, lá vem o sonhador, agora é a nossa deixa, vamos matar ele, o pai não está vendo mesmo, né, vamos matá-lo e... Acabou esse negócio do filhinho querido, né? É agora que a gente resolve o nosso problema. E só que isso não aconteceu, né? Eles jogaram José no buraco, depois viram que os ismaelitas estavam vindo e venderam José para eles, né? Aí sim, José foi parar no Egito, onde Potifar comprou ele e virou o senhor de José naquele tempo, amém? E o Senhor, aqui fala no 2, né, Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Tudo que José colocava a mão prosperava, né? Ele passava, sim, por dificuldades, foi difícil para ele, mas o Senhor era com ele, né? Então, que a gente venha sempre se lembrar que quem acha que a vida de cristão é fácil... Tá enganado, né, gente? Eu acho que a partir do momento que tá muito tranquilo, é aí sim que a gente tem que se preocupar, né? Se o inimigo não tá se preocupando com as nossas vidas, é porque a gente tá já sendo ganhado por ele. Infelizmente, é duro, mas é verdade, né? Então, vai ter percalços, vai ter momentos difíceis, sim. Mas o Senhor é com cada um de nós, né? O Satanás, ele já é um derrotado, mas a gente tem que fazer a nossa parte para que ele permaneça no chão. Amém? Em Gênesis 39, do 6 ao 10, diz assim: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma. Aqui está falando, dando sequência, na casa de Potifar, né, que é onde José estava. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor, não se preocupa com mais coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, a gente vê aqui que não bastou, né? Os irmãos jogar ele no buraco, depois... vender ele para os ismaelitas e para ser comprado, né, porque ele era até então um escravo, né? E não bastando isso, vem a mulher de Potifar se jogando para cima dele, porque José era um rapaz de boa aparência, né? E a gente, eu posso aqui imaginar que a mulher de Potifar tinha tudo o que ela queria. Né? Ela não estava acostumada a ouvir dizer não para ela, porque o marido dela era bem sucedido, então todos estavam ali servindo ela. E eu tenho para mim que José não deve ter sido a primeira presa dela, né? Então eu acho que ela, todos os servos ali que ela devia achar bonito, ela se jogava em cima e eles aceitavam, né? Não se negavam a ela. Então, quando ela recebeu essa recusa de José, ela não recebeu de uma forma agradável, né? Ela logo reagiu como? Usando a boca dela para mentir, para inventar, para contar histórias contra José, né? E em Gênesis 39, do 17 a 18, vai dizer: então repetiu-lhe a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. E olha, ela foi tão cara de pau, né, gente, que ela ainda disse aqui, aquele escravo hebreu que você nos trouxe, ainda colocou, né, você que trouxe ele, Potifar, a culpa é tua, né, não era ela que estava se jogando para cima dele, não era ela que estava agindo de forma errada, tá, foi Potifar que colocou ele lá, então a culpa era de Potifar. Já ouvi uma história dessa parecida com Adão, né, gente, a mulher que tu me destes, né, mas é isso, essa condição adâmica, né. A gente sempre coloca a culpa no outro, né? É, e no 18 diz, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Então aqui, ela inventou toda essa história pelo fato de José não querer deitar-se com ela, né? Por ter rejeitado ela. Isso mexeu com o ego dela, né? Ela se sentiu rejeitada, né? Ela se sentiu rejeitada. E resolveu inventar essa mentira para que ele fosse punido, né? E de fato ele foi, parou na cadeia, mas lá ele também prosperou, porque o Senhor era com ele, né? Então a mulher de Potifar usou dessa manipulação contra José, né? E qual é a nossa atitude quando nós tomamos uma invertida? Porque será que sou só eu que tenho dificuldade no serviço? Creio que não, né? Eu acho que todo mundo passa por alguma dificuldade, né? Seja um cliente, cada um tem aqui o seu ramo, né? Eu lido com muitas pessoas diferentes praticamente todos os dias, né? Por conta do meu ramo. Então, eu tô aqui mostrando o imóvel, a pessoa tá deslumbrada. Que lindo! Vou ficar, olha, tem violão aqui, até vem com violão, né? Eu vou ficar com essa casa. Me manda a ficha que eu vou preencher. Eu viro as costas. A pessoa está mandando mensagem para o corretor que trabalha comigo, na mesma empresa, não está nem na empresa do concorrente, não deu nem o trabalho, está mandando para o mesmo corretor. Então, nós tomamos as invertidas. Mas como que nós temos reagido nesse momento? A gente começa a murmurar, a praguejar, vida, dia. Não, não tem que ser essa a nossa atitude. Nós, como filhos de Deus e sabendo que nós estamos nessa terra para governar, a gente tem que ter atitude, tudo bem, hoje não deu certo, mas amanhã o Senhor vai preparar um cliente melhor do que esse e eu vou fechar algo melhor do que esse. Essa tem que ser a nossa atitude, nós temos que nos posicionar, né? Porque se na nossa boca começar a jorrar essas águas amargas, consequentemente a gente vai acabar colhendo aquilo que a gente tem dito, né? A palavra tem muito poder, a palavra tem muito poder no mundo espiritual. Então, que em nome de Jesus a gente possa... nessa noite estar com esse entendimento, né, do que tem saído da minha boca, o que eu tenho gerado no mundo espiritual. São palavras doces, são palavras que, mesmo que eu estando no meio da dificuldade, mesmo eu estando na ótica que hoje não está legal, Senhor, está difícil, são contas a pagar, eu não sei qual é a sua demanda, eu sei a minha, eu sei a da minha casa, mas... que a partir de hoje, cada um de nós aqui possamos ver esse cenário já pensando lá na frente, porque a nossa visão é limitada, a gente só consegue ver daqui ali, mas a visão do Senhor é macro, né? Ele vê lá de cima, ele está vendo tudo, ele está vendo que aquele momento é breve, é momentâneo, é temporal, vai passar. Então, que a gente possa gerar com as nossas bocas palavras de bênção, né? Senhor, hoje está difícil. Mas é só hoje. Amanhã eu creio que o Senhor vai vir com o maná que vem do céu, da mesma forma que o Senhor sustentou o povo durante o Egito. O Senhor vai me sustentar também. Senhor, eu estou com essa enfermidade hoje, mas eu não aceito ela sobre a minha vida. Vem com a cura. Nós vivemos um momento tão lindo no domingo, né? Um tempo de unção, a unção da alegria. Então, que em nome de Jesus a gente esteja ainda com essa palavra queimando em nossos corações, né? Tomando de verdade posse. E que isso não seja algo que a gente escuta hoje e amanhã a gente guarda dentro do nosso coração e tranca e esquece e segue a vida como se fosse mais um dia comum. Não, gente. Que isso caia por terra em nome de Jesus, né? Que a partir desse momento nós possamos ser boca profética, né? Que aonde está nublado a gente peça para o Senhor entrar com a luz dele, que ele possa entrar e mover e fazer algo diferente. Como eu disse aqui, eu não sei... qual é a demanda de cada um de vocês? Eu não sei, nós não conseguimos conhecer a história de cada um no individual. Mas o Senhor conhece cada um de vocês. Vocês estão aqui, não é à toa. Vocês estão aqui porque o Senhor já planejou, Ele já sonhou, Ele já sabe de tudo o que vocês precisam. Só que Ele é muito gentil. Ele é muito gentil, Ele só vai operar na vida daqueles que permitirem. Amém? Então, que em nome de Jesus a gente possa virar essa chavinha em nossas mentes e que toda palavra de maldição, toda palavra que fica praguejando, toda palavra que entristece o coração do Senhor e gera frutos amargos, águas amargas, caia por terra em nome de Jesus e a gente possa, a partir de agora, vim com novos pensamentos, pensamentos que vêm do alto, amém? Em Tiago 3, 14 e 15, diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Gente, a gente tem um manual. Pode ter jornal, pode ter podcast, pode ter N coisas de entretenimentos aí para nos alimentar com as notícias, né? Mas não tem algo mais vivo, mais atual do que a Bíblia. Então, que nós possamos ler a palavra. Está aqui, é o manual, é o nosso alimento principal, né? Que nós possamos estar buscando aqui na palavra. Aqui a gente vai conseguir descobrir a palavra que vai vir de encontro ao nosso coração naquele momento que a gente pode estar passando. Né? Diz aqui, ó, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Então, tudo aquilo que foge da palavra do Senhor, tudo aquilo que não condiz, que traz esse tipo de atitude aqui, ó, coração, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Que a gente possa clamar para que esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude não permaneça mais em nossas vidas e nem na vida daqueles que estão ao nosso redor, amém? Que a partir das nossas atitudes, que a partir da forma que nós lidamos com as coisas no nosso dia a dia, a gente possa não só mudar a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. É porque nós somos cartas vivas, né? As pessoas observam as nossas atitudes, né? Eu falo por mim, é tão difícil a gente levar a palavra para alguém da nossa família. Eu não sei se é só comigo, mas a pessoa já viu a sua história, te acompanhou desde a sua nascença, né? E quando do seu nascimento. Então, quando vê que você teve um impacto com o Senhor, que o Senhor te encontrou, acaba acontecendo uma resistência, né? Falar, ah, não, você encontrou o Senhor? Como que você está falando isso? Você é que jogava álcool na fogueira para explodir, agora você está vindo com a palavra que acalma? É isso sim, porque nós tivemos um encontro com o Senhor, com o Deus vivo. Então, aonde o Senhor está, não tem como a gente permanecer da mesma forma, né? No começo foi muito difícil, no começo da minha conversão, já estou com o Felipe há muito tempo, então nós vamos fazer ano que vem 20 anos, é bastante tempo, né? Então, as pessoas começaram a perceber ao longo da nossa caminhada, que realmente a gente havia mudado, porque via como nós éramos e a forma que nós nos posicionamos hoje, então isso mudou também a forma das pessoas pensar. Então, aquelas pessoas que acusavam, que falavam, não, eu não acredito, não vai para a igreja. Eles estão falando que estão indo para a igreja, mas estão indo para o rolê. Hoje em dia, essas pessoas, quando o calo aperta, elas vêm até nós. Oh, ora por mim, o negócio está estreito aqui, a coisa não está legal, por favor. Né? Ora para que tenha paz, harmonia dentro do meu lar, me ajuda. Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Felipe. É o Espírito Santo de Deus, né? As pessoas observam a gente, eles veem que nós já não somos mais da mesma forma que nós éramos há 9 anos atrás. Houve muita mudança e ainda vai ter, porque até Jesus voltar, a gente está sempre aprendendo algo novo, né? Ele se renova todos os dias com algo novo sobre nossas vidas. Mas para isso acontecer, teve que haver uma renúncia, né? É necessário uma renúncia. Todos os dias a gente tem que escolher a melhor parte, que é o Senhor. Então, se hoje eu fazia de forma X e isso magoou o coração do Senhor, amanhã eu já não fazia mais. Então, é igual já foi dito aqui, né? Amanhã ser 1% melhor do que a gente foi hoje, né? E assim vai ser até o Senhor voltar, né? Então, que mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Que tudo que sair de nossas bocas seja para glorificar o nome do Senhor, né? Que quando a gente está ali no meio do serviço, que o negócio está apertado, que as pessoas estão vindo com uma ótica totalmente para baixo, que seja cada um de vocês a boca profética que vai chegar e vai falar: não, isso não está legal, mas olha por esse lado aqui. Vamos fazer desse jeito, assim, 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 assado, que vai melhorar. Hoje não está legal, mas vamos caminhar para que amanhã esteja. Né? Que a gente não entre na onda, né, do que o mundo diz que é normal, do que aquilo que as pessoas dizem que é comum. Não, que nós possamos ter a ótica de Cristo, né? Porque aonde o Senhor está, nada fica da mesma forma, tudo se transforma. Amém? Então eu vou ler aqui Tiago 3,17. Amém? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, vocês estão vendo que não é Elainês, né? Não sou eu que estou falando aqui. Há uma saída, há jeito da gente mudar as circunstâncias. Não sou eu que estou dizendo, está na palavra. A sabedoria que vem do alto, não a sabedoria que vem do mundo. Não a sabedoria mundana, que é totalmente distorcida. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. A sabedoria que nós encontramos em Cristo Jesus é outro nível, né, gente? Ele é a nossa referência, né? É óbvio que quando nós nos achegamos, a gente vai sempre colar perto de pessoas que vão ser ali também uma referência pra gente, que vão nos ajudar na caminhada, que vão falar: poxa, eu não sei como funciona, mas olha como aquele irmão, tô vendo que aquele irmão, que aquela irmã tá com a unção de Deus, estão com o Senhor, então eu vou caminhar, eu vou junto com ele. Isso é super lícito. Encontre pessoas para que vocês possam caminhar junto, né? O evangelho é isso, né? É família, né? O Senhor, todos os dias, ele descia no Éden, na parte da tarde, para ter com Adão, para conversar com Adão. Então, Deus, ele é relacionamento, ele gosta de se relacionar, né? E é assim até hoje. Então, ele quer que a gente também se relacione, né? Então, tenham ao lado de vocês pessoas da qual vocês possam confiar, pessoas da qual vocês possam abrir o coração, dizer: ó, ei, hoje não tá legal, ora comigo, vem, lembra aquela unção que foi derramada no domingo, aquele dia na igreja? Ora comigo, me ajuda, me fortalece, vamos junto, eu quero tá cheio, eu quero permanecer com esse óleo, com essa unção fresca sobre minha vida, não permita que eu me desvie nem para a esquerda nem para a direita, me ajuda. Mas a nossa melhor referência é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então, sempre que o calo apertar, volta os seus olhos para ele. Clama ao Senhor, que ele vai ajudar vocês em todo o tempo. Amém? Hoje a palavra que eu trouxe foi uma palavra breve. Uma palavra que o Senhor entregou no meu coração há um tempo. Né? E eu creio que tudo aquilo que o Senhor entrega há um propósito, né? Eu creio que um pouquinho de cada coisa aqui pode ter, pode não, foi absorvida da maneira necessária para o coração de cada um de vocês, e que no tempo oportuno, no tempo do Senhor, porque o tempo dele é diferente do nosso, né? Nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem, mas o tempo do Senhor é diferente. E no tempo dele, isso vai vir à memória de vocês e vai fazer todo sentido. Amém? Quando vocês amanhã se levantarem, amanhã não, hoje, quando vocês saírem daqui, porque ainda, que horas são? São 9h20 da noite, ainda dá para vocês fazerem alguma coisa ao sair daqui, que vocês já possam colocar em prática, né, esse poder da palavra, o falar de forma mais doce, o falar de forma que agrada o coração do Senhor. né, que hoje a gente já possa colocar em prática essa ótica mais espiritual e de uma forma mais profética, né? Ah, parece clintez, né? Ah, mas é fácil você ficar falando, fala que vai melhorar, fala que vai dar tudo certo. Eu sei que não é fácil. Como eu disse um pouco mais atrás, eu também tenho as minhas lutas, eu também tenho as minhas mazelas, e eu sei que tem dias que é difícil. Tem dia que é difícil. Mas a minha certeza é que o Senhor é comigo. Em todo tempo, mesmo eu não sendo merecedora, nenhum de nós somos, mesmo assim, Ele vem com a graça dEle, Ele vem com a mão dEle e nos resgata. Então, que em nome de Jesus, cada um de nós aqui nessa noite possamos sair com uma ótica diferente da qual nós entramos, amém? Eu vou pedir para que vocês abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos. E eu não sei se é a... Nossa, eu sei que tem uma irmã que veio aqui pela primeira vez. Eu não sei se há outras pessoas que vêm aqui pela primeira, pela segunda, se é a terceira. Mas esse mesmo Deus que opera os milagres, que faz mudar todas as coisas, Ele está disponível para você também. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, você possa chamar Ele para entrar na sua vida. Porque, como eu disse, Jesus, ele é muito cavalheiro, né? Ele só entra onde ele é convidado. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, você possa convidar ele para fazer parte da sua vida. Que você possa convidar ele para caminhar junto com você. E eu tenho certeza que em tempo recorde, você vai dar o testemunho das boas novas que estão acontecendo na sua vida. Porque aonde o Senhor está, nada fica da mesma forma. Então convida Ele, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te peço.
Eu te peço.
Entra na minha vida.
Entra na minha vida.
Faz nova todas as coisas.
Faz nova todas as coisas.
Hoje eu entendi.
Hoje eu entendi.
Que sem a tua presença.
Que sem a tua presença.
Eu nada consigo fazer.
Eu nada consigo fazer.
Então vem comigo, Senhor.
Então vem comigo, Senhor.
Escreva o meu nome.
Escreva o meu nome.
No livro da vida.
No livro da vida.
E que de lá.
Que de lá.
Ele não saia mais.
Ele não saia mais.
E eu te peço, Senhor.
Eu te peço, Senhor.
Coloca pessoas ao meu lado.
Coloca pessoas ao meu lado.
Para me ajudar também nessa caminhada.
Para me ajudar também nessa caminhada.
Irmãos de fé.
Irmãos de fé.
Irmãos que parecem contigo, que
Irmãos que parecem contigo.
Irmãos que transparecem a tua paz, o teu amor, Senhor.
Irmãos que transparecem a tua paz e o teu amor, Senhor.
Eu preciso de ti.
Eu preciso de ti, Senhor.
Vem comigo nessa caminhada, Senhor.
Vem comigo nessa caminhada, Senhor.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Eu coloco diante de ti, Pai, cada um, Pai, dos teus filhos e filhas, Pai, que nesta noite te aceitaram como único, suficiente Salvador, Senhor. Ah, Pai, eu não sei aonde eles estão agora, aqueles que estão pelo YouTube, Senhor, se estão em seus lares, se vão assistir depois pelo Spotify, Senhor. São tantas mídias aí onde as pessoas podem ser encontradas, Pai. Mas que em nome de Jesus, ao ouvir essa palavra, ao assistir essa palavra, eles possam ser impactados por Ti, Senhor. Visita essas pessoas, Pai. Muda a situação da vida deles, Pai. Que eles escolham a melhor parte, que é o Senhor, Pai. Que eles venham entender, Pai, que aquele que está contigo não anda da mesma forma. As coisas fluem de uma forma diferente, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, visita essas pessoas. Que eles possam, Senhor, a partir de hoje, Senhor, ter um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de abundância, um tempo onde a paz que excede todo entendimento esteja com eles em todo tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim que eu oro, Pai, consagrando a Ti cada uma dessas vidas, Te agradecendo e Te louvando, porque eu sei que tudo que o Senhor faz é bom, agradável e perfeito, Senhor. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu peço para que no final do culto, você procure a Ana, ela vai estar com esse tablet ali, ela vai anotar o seu contato, o seu WhatsApp ou o seu e-mail, a forma que for melhor para conversar contigo. E não se preocupe que ela não vai ficar te enchendo de mensagem, ela quer orar com você, ela quer ser essa irmã que vai estar caminhando contigo, que vai estar te dando suporte, ela vai estar te direcionando para uma célula, onde há pessoas que estão caminhando para o alvo, que é Jesus, pessoas que estão caminhando para a eternidade com Cristo. Vai ser pessoas que vão caminhar com você, pessoas que vão orar com você, pessoas que vão sorrir, mas também vão chorar com você, amém? Então não saia daqui sem antes conversar com ela. Se você está assistindo da sua casa, também vai passar o WhatsApp, o contato dela no, dos boas-vindas, né? No telão, chama ela no final do culto para que ela também possa te dar esse respaldo, amém? E permaneça em Cristo Jesus e juntos nós caminharemos juntos para o alvo que é o Senhor, amém? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ter um tempo de adoração ao Senhor. E eu peço para que vocês não fiquem apegados à letra do telão, aquilo que o Rodolfo vai estar adorando. Mas eu peço para que vocês se coloquem diante do Senhor. Que vocês possam, neste momento de adoração, abrir o coração para o Pai e falar: Senhor, eu até agora eu abri a minha boca para falar só coisas que não agradavam o seu coração. As fontes que jorravam da minha vida não eram fontes doces, não era água pura, Senhor. Mas hoje eu entendi o poder da palavra. Eu entendi que aquilo que sai da minha boca gera coisas maravilhosas no mundo espiritual, se eu disser de forma certa, Senhor. Então me ajuda, Pai, me ajuda a ter essa ótica de Cristo. Sela minha boca, pede para o Senhor selar os lábios de vocês, a mente, o coração, para que tudo que sair da boca de vocês seja para glorificar o Senhor, seja para mudar o cenário, não só o seu. Não pense que é só para você. Aquilo que o Senhor entrega é para que vocês derramem por onde vocês passarem, no lar de vocês, no serviço, na rua, onde o Senhor plantar o pé de vocês, que vocês possam ser boca profética e que da boca de vocês saiam palavras doces, palavras que jorram fonte de água viva, amém? Então vamos adorar o Senhor nesse tempo.
Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gota. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos.
José, ele permaneceu porque o Senhor era com ele. Em nenhum momento ele abriu a boca dele para ficar praguejando. Em nenhum momento ele abriu a boca dele, não mostra isso na palavra. Dele reclamando, dele dizendo, por que Deus, por que isso está acontecendo comigo? Em nenhum momento. Muito pelo contrário, na palavra diz que aonde ele estava, ali prosperava. Aonde ele passava, o cenário mudava. Ele foi preso, o carcereiro entregou a chave da prisão para ele. Ele revelou sonhos, logo ele estava junto com o rei. E ele era lado a lado ali. Ele tinha o anel, ele deu todas as direções para que a fome não acabasse matando ali as pessoas. Os celeiros eram cheios, eram prósperos, porque José permaneceu. O Senhor tinha um propósito na vida dele, e através da vida dele, ele permaneceu. Que em nome de Jesus sejamos nós, esses que vão permanecer. Que nem em nenhum momento as diversidades dessa vida venha fazer com que a gente retroceda. Que em nome de Jesus eu declaro aqui sobre a vida de cada um de vocês, que vocês permaneçam em Cristo Jesus. Ele é com vocês, nenhum momento ele desampara. Eu sei que tem momentos que vocês podem estar chorando no secreto. Eu sei que tem momentos que pode estar apertado, que pode estar difícil, onde você possa estar achando que o Senhor não está te vendo. Isso é mentira de Satanás. Há um propósito para todas as coisas. Lembre-se que o nosso tempo é diferente do Senhor. O nosso tempo é o Cronos aqui, é o do relógio, é tudo rapidinho. Nós somos a geração fast food. Mas o tempo do Senhor é o Kairos, é diferente do nosso. Então pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas permaneça, porque quando chegar, queridos, vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um de vocês a fé, a esperança, o amor de Cristo Jesus, e que vocês permaneçam no Senhor, que Ele será contigo em todo tempo e fora. Em todo momento Ele estará com vocês, irmãos. Permaneçam. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Vamos orar, consagrando esse tempo ao Senhor. Lembrando, mas como o Dima já disse, né? Amanhã teremos as atividades normais. Vai ter o mergulhando, discipulado de casais, vai estar rolando tudo simultâneo às 8 horas, mas depois vai ter o tempo da vigília. Então que vocês possam separar um tempo. Ah, Elaine, eu vou trabalhar no sábado, meu filho vai trabalhar no sábado, mas nós estaremos aqui, vamos consagrar. O tempo que estivermos aqui vai ser o melhor para o Senhor. Nós não vamos entregar o resto, não vamos entregar aquilo que sobrou. Nós vamos entregar o melhor para o Senhor o tempo que estivermos aqui, amém? Então eu convido vocês para que estejam aqui conosco, para que nós possamos juntos levantar um clamor, adorar ao Senhor, nos prostrarmos nos pés dEle, porque aonde Ele está, há liberdade. Então em nome de Jesus que vocês possam vir, convide mais alguém para estar com vocês aqui, as portas estarão abertas. E eu creio que o Senhor vai fazer um mover sobrenatural, como Ele já tem feito, porque a vontade dEle é sempre boa. Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vão na paz do Senhor, que o Senhor os leve em segurança para os seus lares. Dá um abraço nos seus irmãos e que vocês já saiam agora profetizando na vida deles aí um novo tempo. Amém? Vão com Deus, gente.
Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, esse amor.